Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br, e esse é o 237º Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui para fazer um resumão das notícias com a ajuda do Gilberto, do Antônio, do Renato, do Sandro. Obrigado a todos vocês que me ajudam com a sugestão de pauta. A gente tem aí poucas notícias essa semana, a parte de tecnologia não teve tanta movimentação, mas temos algumas coisas interessantes para destacar para vocês. Primeiro, a parte histórica, a gente tem aí no 8 de abril de 83, o John Sculley largando a PepsiCo e indo para a Apple, né? Aquela famosa frase do Steve Jobs para convencê-lo a deixar lá a área de Nova York e ir para a Califórnia, né? Que é uma mudança muito grande lá para o pessoal dos Estados Unidos, as duas costas são muito diferentes, né? O estilo de vida e tal. E ele chega pro John Sculley e fala: escuta, você vai querer ficar vendendo água com açúcar e o resto da vida, ou você quer vir comigo e mudar o mundo? E realmente a Apple mudou o mundo em vários sentidos, né? E esse cara fez parte disso. Óbvio que, né, toda história tem os seus percalços, né? A curva de Gauss, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, aquela coisa toda. Mas esse camarada, ele foi importante para a história da Apple. Só que ele não sabia do desafio que ia ser gerenciar o Steve Jobs, conviver com o Steve Jobs, que era um cara realmente obstinado, né? E a próxima notícia fala sobre isso, né? 2 anos depois, em 1985, 10 de abril de 85, a convivência já estava assim uma coisa absurda. O jeito com que o Steve Jobs estava levando a equipe de desenvolvimento do Mac, né? E o John Sculley conseguiu, junto com o conselho, a decisão de afastar o Steve Jobs do controle do projeto do Mac, né? Imagina, né? Era o bebê do Steve Jobs, né? Era a criança do Steve Jobs, e os caras conseguiram afastar ele da criação. Falaram: meu, você está muito louco, você está fazendo muita bobagem, vamos tirar você daí. É uma história muito louca, cara, entre esses dois aí, entre amor e ódio, né? Enfim, então 85 já tinha acabado todo o romance entre esses dois. Bom, agora a gente vai para as notícias da semana. A gente já tem a TSMC falando a respeito de processadores de 2 nanômetros. Eu lembro que eu perguntei: putz, de 2 nanômetros vai passar para quanto, né? Vai diminuir para quanto? Já temos a resposta: 1,4. Então, ao invés de 2 para 1, a gente vai para 1,4 nanômetros de tamanho de processador. Realmente uma coisa muito pequenininha, né? E que é como eu sempre falo, melhora o desempenho, melhora a eficiência energética, né? Então, enfim, os processadores estão evoluindo numa velocidade assim muito muito grande. E a gente tem na essa próxima notícia a Microsoft afirmando aí que o próximo processador que eles estão desenvolvendo vai ultrapassar aí a velocidade e o desempenho do M3. Na verdade, quem faz o processador não é a Microsoft, né? Quem faz o processador é a Qualcomm. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, se eu não me engano, a Microsoft nem participa do desenvolvimento do chip. É o contrário, a Apple ela participa do desenvolvimento do chip, ela faz o desenho do chip e a TSMC ela só produz. É óbvio que ela deve dar os seus pitacos, né? Mas a função da TSMC é produzir aquilo que foi desenvolvido pela Apple. A Microsoft, pelo que eu sei, ela não participa desse desenvolvimento tão ativamente. É a Qualcomm que está fazendo o tal do Snapdragon, né? Então é isso aí, pessoal. Começou a corrida dos chips, né? A Microsoft dizendo aí que vai ultrapassar a performance do Apple Silicon. Tomara que consigam realmente um hardware maior, melhor, né? Eu sempre digo que nos PCs o hardware é muito bom, o hardware não é ruim, não. O que é ruim é o Windows, né? O Windows é que acaba atrapalhando tudo. Que é aquela velha história, é um sistema para lidar com vários hardwares, né? Com várias marcas, vários modelos, várias construções diferentes. Então, invariavelmente vai ter problema, vai ter bug, vai ter conflito de hardware, né? Drive, aquelas coisas todas que, puta, às vezes faz mais de 25 anos que eu não sei o que é essa dor de cabeça, graças à Apple, né? Valeu. É isso aí, vamos abrir a concorrência, né? Semana passada a gente falou do Japão também entrando nessa briga de processadores. Acho muito bom. Quanto mais concorrência, melhor. A Apple está avisando agora usuários ali de 92 países de uma ameaça de spyware, mas não é aí para o público em geral, tá? São ataques voltados para pessoas com algum tipo de trabalho-chave, com trabalho governamental, em agências e tal. Lembra que a gente falou de um spyware que tinha, de um programa de vigilância que existia no iPhone há muito tempo atrás essa notícia rodou, é o tal do Pegasus, né? É, exatamente, é o Pegasus aqui. É, muita gente falou, nossa, agora tem vírus para iPhone e tal. E eu falei, calma, pessoal, não é, esse vírus não é para qualquer um. É um aplicativo instalado em celulares de pessoas influentes, né? Pessoas com trabalhos dentro de governos, dentro de agências e tal. Então é algo muito direcionado. Não é um vírus assim que espalha para todo mundo, né? Enfim, é algo realmente instalado propositadamente. E aconteceu de novo aí esse spyware attack para outros países, né? Para pessoas importantes, influentes de outros países. A galera tá querendo vigiar o que que a turma da política, a turma do jurídica, né? Tão querendo aprontar aí, né? Querendo se antecipar essa maluquice toda que está acontecendo por aí. Então a Apple lançou esse aviso aí, dizendo, ó, se você acha que o teu telefone tá com algum tipo de problema e tal, ativa o lockdown mode, ativa aquele aviso de segurança, né, e corre aí para uma loja. Você que, né, se você trabalha na KGB, na CIA, essas coisas assim, tá bom? Não é isso para o usuário comum, podem ficar tranquilos.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, o pessoal está reclamando do Apple Watch Series 9 e Ultra 2 que tem aí um problema, um toque fantasma. Você não faz nada e ele começa a dar uns toquezinhos, aceitar comandos na tela. A Apple ainda não identificou exatamente o motivo desses problemas, né? Mas ela tá dizendo para fazer aquele force restart, né? Você segura os dois botões até o Apple Watch desligar, ligar e aparecer a maçã. É o reset que a gente fala aí do Apple Watch, né? E aí ele volta ao normal, mas depois de um tempo o problema volta a acontecer. Provavelmente é software, né? A Apple está procurando para resolver isso aí e com certeza em pouco tempo, numa próxima atualização, isso vai estar resolvido. Desde o Watch do Apple Watch série 7 até o 9, o pessoal está reclamando disso. Próxima notícia. Apple Vision Pro aumenta as reclamações ali. O pessoal tá falando que tá difícil de usar o Vision Pro. É, dor nas costas, pressão no rosto, né? É óbvio, é uma outra forma de você consumir, né? Então, se você fica muito tempo, vai dar esse tipo de problema mesmo. Não tem como, né? Tem uma fotografia ali que explica ali a evolução do Darwin, né? Que tem lá o Australopithecus todo encurvadinho, aí o homem vai levantando até o Homo erectus, e o próximo do Homo erectus é o Homo digitalis, alguma coisa assim, que ele já está curvado de novo, né? Olhando o celular. Pessoa que usa muito celular também começa a ter dor aqui, né? Os quiropratas aí estão adorando, os fisioterapeutas estão adorando, né? Trabalhar cervical, trabalhar, né, as costas, e vai acontecer a mesma coisa com o Vision Pro, né? Ele é um pouco pesado, né, pelo que o pessoal fala. Dependendo do tamanho da sua cabeça e dependendo do formato, né, você não consegue um isolamento muito grande com a espuma aqui, então você é obrigado a apertar ele no rosto. Então, às vezes fica marcado aqui, o pessoal sente incômodo. Não é todo mundo, vai variar aí de geometria para geometria aí da cabeça das pessoas. Mas é óbvio que vai ter esse tipo de situação, né? Você ficar com o negócio na cabeça durante muitas horas vai te dar problema mesmo, né? Não tem como. O iPad OS 17.5 aí confirmou que o novo iPad, o iPad Pro que ainda vai ser lançado, realmente vem aí com uma tela de OLED, né? Então o pessoal conseguiu olhar aí nos códigos do sistema que realmente o iPad vem com uma tela de OLED e vai ter um novo gesto ali para caneta. Eles estão chamando de squeeze, né? Long squeeze e double squeeze. Então a canetinha aí vai ter um gesto novo para a gente utilizar com os nossos iPads. Muito legal. E para encerrar, a gente tem essa não é uma notícia, né? Na verdade é um texto, né? Uma impressão ali da Beatrice Nolan, falando a respeito do ano que a Apple está tendo, um ano conturbado, né? Realmente já faz alguns anos, Beatrice, que está conturbado, a respeito da situação da Apple com a queda das vendas dos iPhones lá na China, toda essa questão ali da União Europeia, de regulamentação, toda essa questão jurídica também nos Estados Unidos. Enfim, ela faz uma análise muito interessante dos desafios que a Apple está enfrentando em 2024, mas não é só em 2024 não, já faz tempo. Lembra quando teve o terremoto? Lembra quando teve lockdown? Lembra quando teve... É assim mesmo, tem que ir continuando o carro, né, o projeto do carro que a Apple desistiu. Enfim, o Wall Street está preocupado, realmente está preocupado, e é assim que funciona o mercado de ações, né? Eles vão falando, nossa, coisa está ruim, aí as ações caem, aí eles vão lá e compram. Aí, de repente, a Apple lança o Apple Vision Pro, as ações puff, vão lá para cima, eles vão lá e vendem. É assim que funciona, né? Então, eu achei interessante, mas a gente tem que ficar atento, porque essas notícias ali, elas são feitas propositadamente, né? Mas ela tem razão nessa análise dela aí, que realmente, nesses últimos anos, não tem sido fácil para a Apple, e mesmo assim ela tem conseguido ali bater recorde atrás de recorde e crescer cada vez mais. Então, é isso aí, pessoal. A gente encerra o Dr. Apple News dessa semana. A gente se encontra na semana que vem. Eu convido vocês a divulgar o trabalho para outras pessoas, né? Convide-os a acessar o drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem disponível lá, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP para qualquer produto da Apple que você precise aí. É só entrar em contato que a gente agenda um horário, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.